Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
Oi, aqui é a Lene Oada, mulher cis demissexual, domi, e hoje a minha palavra de segurança é cobertas.
Adoro. Oi, meu nome é Roxy Roxane, mulher cis, bissexual, switch, e hoje a minha palavra de segurança é presencial.
Oi, meu nome é Hugo, homem hétero cis, switch, e hoje minha palavra de segurança é celular.
Que tristeza.
Eu tô no impropério que ontem eu fui encontrar umas pessoas muito divertidas, muito legais, pra escutar histórias não tão legais assim, mas enfim, e esqueci meu celular no Uber e até agora não consegui recuperar e não tive uma resposta da Uber, do motorista, se ele achou ou não.
Mas vai recuperar. Mas se tudo der certo, até esse episódio sair, já vai estar com o celular em mãos e vai estar tudo bem.
Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. E esse daqui é mais um chicotinho, vocês vão ver que tá um pouco diferente aí dos últimos que a gente gravou. Mas claro, continua sendo um episódio mais leve e rápido, mas não menos divertido e informativo. E a introdução de hoje vai ficar por conta do Hugo. Fala aí, Hugo.
E a gravação de hoje é um pouco diferente. Eu tenho uma pequena, grande, gigantesca lista de fetiches, tem 230 itens, e entre eles a gente vai sortear e vai falar sobre eles livremente. Os três primeiros itens a gente pediu no grupo de apoiadores, que deram três números. Será que a gente solta essa parte do episódio antes pra eles?
Solta os números. No dia dos números deles, né? Eu acho que
pode ser. Pode ser.
É um dos benefícios, né, de ser nossos apoiadores, é conseguir essas prévias aí e ajudar a gente a gravar os episódios.
Sim. Ó, assim, a gente tem que colocar no grupo de apoiador que você vai ser usado como material pra gravação dos episódios, né? Tudo que você falar e comentar, desde que seja permitido, né? Isso vai ser usado pra gravação do episódio.
Então... Mas aposto que vai estar todo mundo muito feliz de estar sendo usado, né?
Exatamente.
Sim, sim. Inclusive, falando de apoiadores e de grupo de apoiadores, a gente tá falando do nosso Apoia-se, que pra quem não conhece, tá lá em apoia.se/chicotadas. E apoiando a gente, você colabora para o podcast atingir algumas metas e também ganha algumas recompensas, como, por exemplo, participar do grupo. E agora vai entrar eu falando aí sobre os nomes dos novos apoiadores e dos nossos apoiadores premium, que eu não estou com essa lista aqui agora.
Exato.
E eu quero agradecer a todo mundo que acredita no Chicotadas e apoia o nosso projeto mensalmente lá pelo Apoia-se, em especial a Baiana que mora no Japão, Rainha Amálgama de São Paulo, Mário do Rio, Senhor Lorde de São Paulo, os Cherries, a Lai e o Sir Cherry de São Paulo, a Asis, a do Mato Grosso e a Thay de Campina Grande. Muito obrigada a todo mundo que apoia a gente. Quem quiser saber mais, entra lá em apoia.se/chicotadas. O link também tá aqui na descrição do episódio. E a gente se vê por lá e no Telegram, no nosso grupo para apoiadores.
Então, o primeiro número foi...
Calma, que velocidade, não precisa de tudo isso. Vamos falar um pouco primeiro do contexto dessa gravação aqui?
O Hugo tá ali, já
que é... o Hugo já quer começar, já quer capturação. Eu acho que eu vou chamar esse episódio de... Você acha que essa sua planilha tem só fetiches, tem só práticas, tem os dois? Acho que eu vou chamar de jogo das práticas, né? Que todo fetiche você pode aplicar uma prática pra realizar esse fetiche, né?
Eu acho que sim.
Então, esse vai ser o episódio Jogo das Práticas, em que a gente vai comentar aí práticas ou fetiches sorteadas aleatoriamente.
Dessa lista imensa.
Dessa lista imensa. E já a gente vê no que vai dar isso. Mas antes disso, eu preciso. É essencial aquele momento fofoca, né?
Exatamente, o momento fofoca vem aí. Porque, não sei se vocês estão notando, estamos nós três presencialmente juntos.
No mesmo lugar, ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Na mesma sala, presencial.
Na mesma sala. Sincronizados.
Sincronizados.
Pela primeira vez na história desse podcast.
Sim, no caso... Por quê, né? O que aconteceu?
A Bá tá de férias do serviço dela a bordo e eu resolvi vir putear, visitar as pessoas por aqui. Então, conseguimos nos unirmos, nós três, e vamos trabalhando em algumas ideias.
Hoje foi dia de reunião, né? Falamos de muitos planos, muitos projetos, muitas ideias.
Muita fofoca, que não pode faltar.
Muita fofoca.
Mas é porque o nosso final de semana passado foi bem cheio, né? A gente teve a Shibari Party, teve a Tados, teve o workshop da Ginger. Foi assim, para os fetichistas e para os amantes do Shibari, foi um final de semana assim, ó, delicioso.
Delicioso, recheado, né, Hugo? O que você achou? Valeu a pena a viagem?
Valeu super a pena a viagem, foi muito bom. E eu achei interessante que tinha várias caras novas pra mim. Não sei se as meninas estavam mais habituadas, mas tinha muita gente nova. E todo mundo querendo aprender e praticar. E as cenas que a gente viu foram muito boas.
Nossa, as cenas foram maravilhosas. Maravilhosas.
As cenas foram incríveis. E tinha muita gente nova, inclusive pra mim, assim, que vou bastante nos eventos, a festa tava com, nossa, uma galerona nova, foi muito legal ver os novatos chegando, conhecendo. No Atados também tinha muita gente aprendendo pela primeira vez, dando os primeiros nós, foi bem legal, muito bom ver essa evolução da comunidade de Curitiba, como tem mais gente chegando, e se você tá aí em dúvida ainda, chegue mais, que tem espaço pra todo mundo, e esperamos que tenha mais eventos, mais coisas aí.
E quando sair esse episódio, já vai ter rolado também a roda de fetiches, né?
Sim.
Que vai ser nesse domingo, a gente tá gravando hoje,
quinta-feira, dia 23.
Isso, hoje é quinta-feira, dia 23, e nesse domingo tem a roda de fetiches, que a Ada vai estar participando, vai ser muito legal. Então, assim, tá cheio de evento aqui em Curitiba, graças a Deus.
Sim, e estamos gravando juntos no mesmo espaço pela primeira vez, então se você notar que o áudio tá um pouco diferente, talvez tenha um pouquinho de eco, perdoa a gente, que é por um bom motivo, estamos aqui interagindo em tempo real, né?
E aí que chegam os cobertores, que a gente tá no calor de Curitiba desse momento, estamos rodeados de cobertores pra tentar evitar o eco na gravação.
Tentar dar uma lavadinha no eco pra não ficar tão feio, mas é isso.
É isso.
E bora começar o nosso joguinho? Vocês querem contar mais alguma fofoquinha, alguma historinha?
Deixa eu ver. Leveria, agradeça por você não estar numa gaiolinha. Não sei se eu agradeço, eu fico com pena de você não estar numa gaiolinha de coelhinho na sala da área. Depois da sua apresentação perfeita de coelhinho. Que as pessoas que não viram, olha, foi espetacular.
Inclusive, uma das recompensas do nosso Apoia-se é estar na nossa lista de melhores amigos. Eu queria dizer que eu fiz registros de todas as cenas da Shibari Party lá, especialmente para os melhores amigos. Então tem a Gabi de drone, tem a cena da Gabi com Kiron, tem a cena de Lee Ravena, tem a cena de Levirie, que era uma coelhinha, que foi a coisa mais fofa. Mandei. Tem Vê do Fogo, teve uma cena de Fireplay, gente. Assim, espetacular. Deixei vários trechinhos ali pra quem apoia a gente e tá nos melhores amigos. Então, aí, ó, mais uma recompensa aí que talvez você esteja perdendo se você ainda não apoia a gente no Apoia-se, né?
Exatamente.
Então, vamos, né? A ideia do nosso jogo das práticas é a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre as práticas que caírem. É tudo no aleatório, ali, tirando os três números que nossos apoiadores deram. E, né, falar se a gente faria, se não faria, quais os nossos pensamentos, nossas opiniões.
Sim.
Porque 237 práticas, né, gente? Tem muita coisa aí pra fazer.
São muitas ideias. E lembrando assim, a gente vai falar o que a gente sabe sobre cada uma. A gente não consegue ser especialista em mais de 200 itens, então lembrem-se sempre que aqui a gente tá dando um recorte. Se você quiser saber mais, explorar mais, tiver vontade de experimentar alguma coisa que a gente mencionar aqui, aí vai lá e faça a sua pesquisa, tá? Porque a gente tá dando uma parte do que a gente sabe, com certeza tem muito mais informação além do que a gente vai conseguir dar aqui em meia horinha de episódio, né?
E eu acabei espiando, porque a ansiedade não deixa, e o primeiro número é 31.
Quem que falou esse número?
Crazy Podo colocou pra gente número 31, e a ansiedade bateu, e é com C. Vocês querem dar algum palpite?
Com C. É a primeira coisa que eu penso com C é cu, né? Mas acho que não vai estar assim na lista.
CBT?
Não.
Não?
Kane.
Falamos muito de Kane no episódio passado do Chicotinho,
sim,
né?
Sim. Gosto. Vocês gostam de Kane?
Então, como top, claro. Porque a gente quer ver a desgraça. A gente quer promover vários sentimentos e sensações diferentes pro sub. Como sub é um instrumento que tem que ser usado com muito carinho, assim. Com muito pensar bastante.
Parcimônia.
Com parcimônia, tem, eu, exato, uso com parcimônia.
É engraçado, né? O conto muda do Sweet, né? Como top e como sub, a relação que tem com o Kane. Eu acho que é uma relação de amor e ódio, literalmente.
Sim. E você, qual que é a sua relação com quem?
Olha, quem é a mesma coisa que o Hugo, assim, como top, eu acho legal, faz um barulhinho muito massa quando você está batendo, assim, dá pra dar aquele sustinho, você não precisa nem bater, mas assim, passar perto da orelha fica muito gostoso. Agora, de sub, não, muito obrigada, agradeço, já passei por essa experiência, testei, não foi, assim, uma coisa que eu super curti, acho que é, não é uma coisa que eu curto muito.
Mas deixa eu contar um caos sobre isso. A Kit, que é minha partner, ela sempre, quando eu comecei a jogar com ela, ela odiava Kane, não curtia, não queria que trouxesse, era até meio limite. Aí teve uma sessão que a gente fez, que ela tava a fim de apanhar bastante, foi aquela sessão que a gente fez logo que a gente começou a ficar tranquila pra jogar ali em 2021, tava voltando as coisas da pandemia. Eu era bem cuidadosa, ela era bem cuidadosa. Vamos marcar da gente fazer sessão? Vamos. E aí ela tava muito afim de apanhar, que fazia muito tempo que ela não apanhava. Eu falei, se a gente vai usar todos esses instrumentos meus, os seus, e se eu trouxesse a Kane no final, assim, só pra arrematar? Ela, vamos ver, acho que sim, acho que topo. E ela se deu bem ali ao longo da sessão, dos outros equipamentos que eu usei e tal. E aí, quando eu trouxe a Kane, achando que eu ia dar, sei lá, umas 4, 5, ela já ia ter dado pra ela, ela tava tão quentinha de todos os outros equipamentos, que ela adorou, a gente ficou um bom tempo na Kane. Eu tive que virar e falar, não, acho que já deu, vamos encerrar a parte do Impact aqui, que você já apanhou bastante hoje. Mas ela aguentou muito mais do que ela tava esperando, e ela, inclusive, gostou. Então, fica aí a dica que, às vezes, você pode mudar de opinião, conforme, né, a sua resistência aumenta, ou sua pele tá mais quente, ou o material do equipamento, né? Então, acho que sempre vale dar mais uma experimentadinha, que quem sabe, em algum momento, você muda de ideia. O caso dela, ela mudou de ideia, hoje em dia ela gosta. Inclusive, naquela cena que a gente contou num episódio, no final, ela e o Léo, eu falei, vai, vocês podem fazer um último pedido antes da cena acabar. E eles falaram, Kane, traz a Kane, vamos querer apanhar de Kane. Então, só pra deixar claro que essas coisas também podem mudar.
Ah, sim, que muda, eu acho que muda, né? Uhum. Mazoca que é mazoca, a gente sempre quer testar de novo um negócio que a gente não gostou. Pra ver se vai gostar um pouco mais.
Sim, vai que dessa vez dá certo, né?
É, e também tem a questão da Kane, ela vai lembrar sempre uma vara de correção. Então, pra você corrigir uma postura, pra você apontar algo no corpo da pessoa.
Sim.
Então, sempre vai ser um instrumento multiuso nesse sentido cênico também. Além de ter, para aqueles que gostam de bastinado, é um instrumento bem divertido para bastinar.
Sim.
É, e é um instrumento que é muito bom para ser usado como punição, né? E punição, sim, de verdade, né? Não o punishment que a gente fala, que é aquela punição divertida que os masoquistas gostam. Às vezes, uma Kane é muito boa. Se o submisso não curte, é uma boa jogada pra colocar de punição mesmo no jogo.
Sim, se é algo que a pessoa não gosta muito da dor, mas não é limite rígido, é uma ótima opção pra punição dentro da sua dinâmica DS aí. E bem lembrado sobre os outros usos, né? Porque como é uma vara, realmente, ele pegar uns pontos de pressão também, né?
Sim,
pode ser bem eficaz.
Versátil.
Umas cutucadas assim, ó, bem dadas. Não digo aonde, mas cutuque com moderação também.
Sim. E qual foi o próximo número? Malk. Acho que o nick dele é Malk mesmo.
O Malk, com um bom nerd... Inclusive, falando de nerd, vocês já viram o último post que a gente fez no Instagram? Não deixe de olhar lá. O Malk com bom nerd sugeriu 42. Vamos olhar aqui juntos, 42.
É C ainda ou já mudou a letra?
É C ainda.
Nossa, mas...
Gente! Nossa! Não acredito! Como assim? Tá indo de... As pessoas estão sorteando as coisas que a gente falou no último episódio?
Pois é. Assim,
qual que é o 42?
O 42 é chicote traço flogger. Assim, só pra vocês entenderem, a lista de chicotes tem chicote 9 pontas, chicote de uma ponta, chicote em geral, chicote nos seios.
Nossa.
Essa é a lista. E dentre esses, o 42 é chicote flogger. Que a gente já falou.
Então, acho que a gente acaba o episódio aqui, né? Fala, todo mundo vai lá ouvir o Chicotinho número 12, que foi o último que a gente falou, porque pegou exatamente equipamentos que a Sim. gente comentou no último episódio. Que engraçado.
O Vlogger é um grande sucesso. Eu acho que foi um dos que a gente mais falou no último episódio, né?
E é um dos nossos favoritos, né? Eu acho que teve até uma enquete nos stories do Chicotadas, né? Que o Vlogger, assim, disparado, é Sim. o que a galera mais gosta pra jogos de impacto.
Sim, ele é muito bom porque você consegue bater com ele de algumas formas. Ele é bem prático e dá pra se divertir bastante.
E dá uma sensação de realização também quando você aprende a usar, né? Porque tem uma curva de aprendizado, tem um impacto visual.
É bonito.
É bonito, é uma dor que a maioria das pessoas acha gostosa, dependendo ali do material. Então, acho que é bem eficaz também, bem gostosinho. Esse é um grande crowd pleaser aí, faz sucesso entre a maioria das pessoas, né?
Sim. Com certeza.
É aquele que instrumento, tipo de instrumento que você pode ter vários tipos, né? Como a gente explicou no último Chicotinho. E você pode, com cada um diferente, distribuir dores de formas diferentes.
Sim. E agora, qual que vai ser o próximo número? Espero que dessa vez não seja mais um equipamento de impact, né?
Agora, a Saishi nos deu o número 232. Eu não tenho nem ideia de com que letra é isso. Vamos lá, vamos lá.
Isso tá sendo tanto um mistério pra vocês quanto pra gente. A gente também não sabe que prática que vai cair.
Sim, é essa a graça do jogo, entendeu? A surpresa e falar o que a gente sabe, o que já tem com a gente na hora.
Então, 232 é vibrador interno. Aqui, de novo, vou dar as opções de vibradores que tem na lista. Vibrador genital, vibrador interno, vibrador anal.
E é isso. Eu sou fã dos externos mesmo. Eu gosto da varinha mágica. Eu tenho próteses que também vibram, mas não faz muito por mim, assim.
Ah, eu gosto do interno. Eu gosto do combo, eu acho, pra mim, assim. Pra mim, quando tem um combo de um vibrador interno e um externo, é, assim, o melhor orgasmo que você pode dar. Com brinquedinhos, eu acho maravilhoso. Eu gosto muito. É porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da penetração, né? No geral, assim, qualquer coisa relacionada à penetração. Então, vibrador interno, pra mim, eu curto bastante.
Você, amigo que escutou a Bá falando em barulho de chaves ao fundo, também imaginou que o vizinho da Alene está pensando sobre nossas conversas que temos aqui. Mas...
já deve estar acostumado. Sim, sim.
Minha mesa fica do lado da porta, eu tô sempre falando alguma putaria, algum absurdo, algum palavrão perto da porta. Então, acho que meus vizinhos já acostumaram a ouvir impropérios saindo da minha porta. Que bom que aqui o isolamento sonoro, depois que você entra no apartamento, é bom. Mas quando você tá ali no corredor, não tem muito do que correr, não. Vocês já ouviram falando muitas coisas absurdas por aqui.
Deixando meu TDAH não controlar o episódio, voltando ao tema. Vibrador interno. Olha, é interessante pra estimular a próstata. Não é uma coisa assim tão, oh, meu Deus, pra mim. Mas eu gosto de usar nos outros. Tem um de duas cabeças que eu tenho que faz essa função que a Bá comentou. Vai uma cabeça pra dentro, a outra fica do lado de fora e trabalho bem feito. Só, por favor, você é fabricante de vibrador, bota o que tem pelinho. Como é que é?
Pelinho?
É que o meu vibrador, ele tem tipo uns... com as membraninhas.
Descreve exatamente o vibrador, porque eu tô confusa.
Eu também tô
confusa. Eu tenho um vibrador de duas cabeças, rosinha. E uma cabeça tem umas... como se fossem umas cerdinhas de silicone, curtinhas. E a outra é lisa. Só que a lisa é a que tem um controle. Onde você liga, desliga e muda a função. E muda... Então você tem que enfiar na pessoa o que tem os negocinhos. Aí pra enfiar, principalmente no homem, é um pouco mais trabalhoso, sabe? Então, aí tem esse trabalho. Então, por favor, senhor fabricante, se puder fazer o contrário, eu acho que pode ser mais útil. Aí você fica com as membraninhas ali, as escovinhas ali, ó, escovando lá de fora, pode ser interessante.
Pra enfiar, no caso, no cu, né?
Pra enfiar
no cu. Eu imagino que numa buceta seja mais fácil, seja interessante, esse com mais texturas. Eu acho que qualquer cu vai ter mais dificuldade pra colocar esse. É complicado, complicado.
É, fazer um vibrador pra cu, né, desse. Nessa versão, sim.
Ou só comprar um vibrador do estilo estimulador de próstata mesmo, né? Você tem um desse também?
Tenho um desse, então.
É, eu tenho um também, eu tenho um strap-on, né? Que ele é sem a cinta, né? Ele é pra você usar sem cinta, tecnicamente, aquele que você põe por dentro. Ainda não testei. Foi sempre meu sonho ter um desse. Eu comprei, Já usei, assim, como vibrador, curti muito, ainda uhum. não testei, assim, pra usar de strap. Já ouvi muita coisa, eu sei, gente, já sei.
Mas vamos falar aqui pra quem tá ouvindo e ficou interessado em ter um strap desse, né? É. Porque, assim, no caso desse que a Bá comprou, a qualidade do vibra dele é excelente, independente de funcionar ou não funcionar, o vibra já vale a pena a compra, né? Mas é importante notar que tem gente que gosta desse tipo de vibrador sem cinta, que você segura com o assoalho pélvico, né? A pessoa com buceta coloca ele e segura na vagina enquanto penetra alguém. Mas existem muitas pessoas também que reclamam que esses modelos não ficam no lugar, que você precisa ter muita força, que machuca. Então é isso. Quando a Bá utilizar o dela, ela vai vir aqui fazer o review e deixar claro se funcionou, se não funcionou, qual que é a marca do seu, né?
Sim, vou trazer resenha, gente. Pode ficar tranquilo.
Oi, você sabe quem? Lembra daquela noite no motel? Como foi delicioso usar um desse?
Ah, você tá, ele tá falando com alguém que tá ouvindo o episódio.
Você já usou um desse alguma vez?
Eu dei pra pessoa pra gente usar.
E funcionou?
Foi delicioso. Caramba. Ela gostou bastante. Eu não sei se já comentei com vocês, mas eu tenho uma religião que eu acredito que quanto mais pessoas eu fizer gozar, mais eu estou bem colocado nela.
Então, mais chances de você se dar bem na vida após a morte.
Exato, na vida após a morte. E eu acho que com esse vibrador eu consegui alguns credigozos, assim. Então... então estamos aí. Estamos aí.
Ai, gente, quero muito usar esse vibrador. Sempre foi meu sonho, muito, assim, sonho de menininha.
Nossa, mas... eu vou ficar muito feliz se der certo aí. E que bom. E não teve acidente de ficar caindo, de machucar ela, nada?
Nada. Inclusive.
E qual que é a marca, né? Fala aí.
Se ela autorizar, eu posso mandar o vídeo que a gente tem para os apoiadores. É claro.
Fiquei interessada. Muito legal, muito bom. E vamos falar um pouco mais também disso, já que a gente já tá falando aí de sessão e tal, uso de vibradores. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum vibrador interno, assim, legal pra sessão, pra usar em sessão e tal. Eu acabo usando próteses, tenho os dildos de vidro e tal, mas pra quem gosta dos internos, um que faz muito sucesso é aqueles controlados à distância, né?
Sim, sim.
Que muita gente gosta bastante, tem uma marca que é bem famosa, aquela Lovense, que tem uns caríssimos, mas que são super eficientes, super fortes e tal. E dá pra usar pra bastante coisa, né, também.
Sim, até a distância, né?
Uhum.
É, desses à distância, a única marca que eu conheço e recomendo é essa. Porque tem outra marca que eu não vou falar mal, que usei um e não durou muito tempo.
É que tem uns que são realmente à distância, tem outros que dependem do seu celular no Bluetooth e que ficam perdendo a conexão, né? Aí acaba não sendo muito legal pra esse jogo, né?
Sim.
Mas enfim, são muitas possibilidades dentro de
vibrador
sessão,
tem uma,
né?
Vibrador tem uma variedade enorme também, né?
Isso, e tem...
Isso falando só dos internos, né?
Isso, e tem vários usos divertidos. No fundo... Como a gente fala, basta usar a criatividade e os instrumentos são de menos.
Sim, e os vibras não precisam ser usados só nos genitais também, né? Falando nisso, Bá, você falou que você gosta da estimulação externa e interna ao mesmo tempo. Você já usou daqueles coelhinhos? Você gosta daquele tipo?
Eu já usei aquele que tem um sugador fora.
Uhum.
E eu até perdi o carregador desse, né? Nossa, meu sofrimento. Porque daí, carregador de vibrador é um negócio muito específico, né? Pra encontrar, pra comprar, ainda não achei. Mas eu tinha um que era tipo um dildo, assim, pra parte interna. E fora tinha aqueles sugadores e era, nossa, maravilhoso. Saudades, inclusive.
É, amigos, eu recomendo sempre pra imersão em água os vibradores que são... Que o carregador é magnético. Que ele gruda. Aqueles de enfiar, que parece um de fone, ele não pode ser molhado, tipo, não pode ser afogado, né? Molhado para lavar pode, mas não pode ser afogado. Ele não tem tão boa resistência à água. Então, mas aqui para ajudar o preceito da Bá.
Vamos, né?
Próximo número. Vamos sortear o próximo número.
Agora vai ser um número aleatório, né? Ninguém mais mandou número lá no grupo.
Não, no grupo a gente pegou só três números para os três primeiros aqui.
E essa parte até aqui do episódio vai de prévia para os nossos apoiadores, porque, né, eles merecem muito.
236. Voyeurismo.
Ai, que delícia! Ah,
sim! Amo, amo, amo. Gravei uma entrevista inteira sobre isso, dando milhões de ideias de voyeurismo lá no podcast Sexo Explícito. Deixar o link aqui na descrição. Eu amo, eu amo.
Pra quem não sabe, né, voyeurismo é a prática de você assistir outras pessoas, né, tendo atos sexuais eróticos, o que quer que seja.
Jogando, você gostar de observar. Eu, assim, gente, eu sou a voyeur raiz, entendeu? Eu gosto de ver, eu sou a voyeur raiz demissexual, então eu não gosto de ficar assistindo qualquer um fazendo as coisas. Tem que ser alguém que eu gosto, que eu me importo, mas assim, a partir do momento que eu conheço a pessoa, que eu gosto da pessoa, qualquer coisa, sabe? Meus afetos às vezes estão beijando alguém na boca, eu fico lá que nem uma tonta assistindo, sabe? Tipo, ai, sim, se beijem.
A Lênia é daquelas que, se ela ouvir que alguém vai transar, ela vai vir pra você e falar, posso assistir?
Leva pipoca.
Sim, e às vezes assistir é melhor do que fazer. Sério, eu acho muito gostoso observar os momentos das pessoas, sabe?
Uma dúvida técnica. Se a pessoa interfere de alguma forma, do tipo, dá sugestão, deixou de ser voyeurismo ou não? Do tipo, mais pra direita, pega aquilo, mete o dedo ali.
Eu acho que pode ser uma prática aliada ao voyeurismo. Entendeu? Tipo, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer. Botar duas pessoas pra transar, eram mais pessoas pra transar. E só ficar ali que nem uma diretora de cena, entendeu? Conforme eu achar melhor. Tipo, não, agora faz tal coisa. Não, agora coloca ela ali. Não, não sei o quê. Mas aí já é uma coisa mais de dominação com o voyeurismo, né?
Não,
eu acho.
Eu não coloco, eu entendo a função da direção de foda. É um é uma profissão importante e com muito prestígio e gozo. Mas a ideia é só dos pitaqueiros. O voyeur, pitaqueiro ainda é voyeur? Ou...
Eu acho que o voyeur, assim, a prática, a definição é só observar.
Só observar.
Eu acho que se a partir do momento que você faz comentários e quer dar pitaco, acho que comentários até pode cair no voyeur. Você fala assim, nossa, que delícia. Nossa, sim. Que gostoso. Continua. Não, isso eu acho que daí cai pro pitaco, né? Mas aí, se for pitaco, eu acho que vai além do voyeur, assim. Essa coisa de ser uma combinação.
E, nossa, voyeurismo dá pra aliar muitas coisas, fazer muitas coisas junto. Gosto muito. Nossa.
Você, Hugo, curte?
Você é mais voyeur, mais exibicionista?
Então, eu tenho essa dúvida de, se eu não puder dar pitaco, como é que seria isso pra mim, só observar?
É muito top in from the bottom, né? Muito, cara. Muito. Tipo, não, se eu não conseguir fazer nem um pouquinho ser do meu jeito, aí não tem graça.
Não, mas eu gosto de assistir, sim.
Uhum.
Eu acho divertido, mas não é uma coisa assim que, nossa, me movimenta tanto como a Aline, por exemplo.
Nossa.
Eu acho, e pra mim eu curto muito os dois pés, sou muito exibicionista também, mas também acho que sou muito voyeur, e engraçado que, assim, tipo, do mesmo jeito que a Aline tem essa fantasia de fazer uma direção de foda, de, assim, fazer a foda do jeito que ela quer, eu acho que eu teria uma fantasia de estar presa, de, tipo, estar imobilizadas com uma gag, assim, de não poder falar. E ter que estar assistindo gente transar, sabe? Tipo, de não poder fazer nada, é isso, assim.
Tipo, não, mas calma. Pela negação, né?
Sim, que daí seria juntar o voyeurismo com a submissão, né?
Uhum,
você
sim.
Tá juntando com a dominação, eu acho que pra mim eu teria muito interesse com a submissão.
E me fala como que você experimentaria isso, como que... O que seriam essas sensações do seu corpo? Você acha que teria um pouquinho de cuckoo nisso? Ou seria mais o sofrimento de assistir e não poder participar?
O sofrimento de não assistir e não poder participar.
Porque esses tempos nos stories, eu discuti isso, né? Que alguém perguntou, falou, mas qual que é a diferença do voyeurismo e do cuckold, né? E eu penso muito isso, assim, o cuckold tem o voyeurismo, né? Cuckold, cuckqueen, aquela coisa do corninho, né? Da pessoa que é a terceira que vai observar alguém que ela se relaciona com outra pessoa. Mas no caso das práticas cuck, também tem a coisa da negação e de aquilo ser proibido pra você. Outra pessoa tá aproveitando no seu lugar. Você, o que te resta é assistir.
É a parte psicológica que eu gosto, né? Eu queria muito ser cuck queen também.
Então pode ser também, por que não, né?
Agora que a Bá falou, me retratando aqui, eu acho que rola tanto essa questão... De já rolou um cenário da pessoa propor e acabou não, não acontecendo, de eu, sei lá, ficar preso pra sacada e ela com outra pessoa fazendo algo dentro do quarto. E tanto ser usado como a da família Cuck, assim, de assistir ou só imaginar, que eu acho que pra mim é pior, no sentido de, por exemplo, tá preso no banheiro, tá preso em algum cômodo.
Você não tá vendo, né?
Você não tá vendo e só escutando, ou dos pesadelos barra delícia, é tipo, você tá preso debaixo da cama. Você vê.
Nossa!
Você vê um pé, você vê um negócio. Você se sente balançar, você escuta tudo, mas não vê nada.
Ai, gente, nossa, eu não sabia que esse episódio é tão difícil pro meu preceito.
acho que você escolheu errado o episódio, né? Será se a gente tá com o quê? 30 minutos de gravação? É. Acho que dá pra mudar, não dá, Lenny?
Não, agora vai. Não aguento agora aqui. Vai. Aguento, vai dar, vai tudo. Oxe, mamãe me perdoa, eu acho.
É trabalho, amiga, é trabalho.
É por trabalho, mamãe, é por trabalho.
Conta melhor isso do preceito, pra quem não sabe o que é preceito. Tem lugar ou... Eu não sei se é o lugar do país ou se é conforme a linha, né, da religião. Que tem gente que chama de resguardo também, né? Não é todo, sim, lugar que chama de preceito.
É, e que eu sou umbandista, gente. E normalmente, antes da gira, né? Antes do nosso... Que seria como a nossa missa, né? Pra quem não conhece, nós nos reunimos pra praticar a nossa fé. Tem o preceito que a gente faz, que normalmente é 24 horas antes da gira, de não poder fazer várias coisas. Uma dessas coisas é não poder ter relações sexuais, né? E isso entra também de ter muito tesão e ter, assim, atividades eróticas no geral. Só que agora eu vou fazer o amaci, que seria como se fosse o batismo da Umbanda. E pro amaci são 7 dias de preceito, então estamos nesses 7 dias de preceito. 7 dias sem... E daí é difícil, sabe? Quando dá gatinhos... De comentar essas práticas e tudo. É difícil, assim, se cuidar, mas acho que por trabalho tá liberado.
É isso. Força, força, força. Daqui a pouco a gente chega.
Força, foco e muita fé.
Sim, importante. Fé é importante.
E se você gostou do tema de voyeur e sendo usado e a questão dos cokes aí, peça pra gente. A gente pode, às vezes, fazer um chicotinho só sobre isso, porque de fato é muito termo, é muita coisa, é muita ideia.
Sim. Muita criatividade.
Muita criatividade nesse rolê.
E é uma ideia excelente. Acho que práticas cuck, cuckold, cuckqueen daria um ótimo chicotinho ali. Sim. Vamos pensar nisso.
Quando eu não tiver de preceito, por favor.
Sim.
Vamos pro próximo número, que é 143. Vai dali no meio do alfabeto, alguma previsão?
No meio da lista. Talvez um M.
143.
Acertei. Modificação de personalidade. Nossa, eu nunca ouvi falar. Quer dizer, eu consigo imaginar o que seja. Será que... O que você acha que quis dizer com isso? Talvez... Talvez uma coisa mais psicológica, talvez dar uma numa DS.
Agora eu tô na dúvida se é você modificar a personalidade da outra pessoa ou você modificar como top a sua personalidade.
Olha, esse número chegou num item que chama modificação de personalidade. Aí a gente tá aqui debatendo o que exatamente seria isso. E aí a descrição dessa planilha específica que o Hugo encontrou na internet... Tem mudanças de personalidade e comportamento do bottom para satisfação do top e barra ou para melhorias no relacionamento com outras pessoas. Acho que pode ser uma ideia de treinamento, mas modificação de personalidade parece algo meio abusivo, né?
Mas se você for considerar, se for essa coisa da satisfação do top, também não pode ser um bimbofication?
Talvez.
Porque você tá modificando sua personalidade pra satisfazer. Pode ser assim, uma coisa, pode ser...
Um dualification também.
Dualification, nessas coisas. Assim.
De transformar em boneca. É ou que... numa pessoa extremamente sexualizada, né? Com o consentimento de todo mundo. Sim, podem ser práticas que entram nisso. E eu acho que assim, que seria... Se você estabelecer um começo, um meio, um fim. Tipo, nesse período a gente vai brincar disso. Ou pra esse evento e tal. Eu acho que... Pode ser válido, pode ser um exercício, né? Pode ser gostoso você, o bottom, agradar o top e cuidar das suas atitudes naquele momento específico para agradar. Mas eu acho que pode ser problemático se for
uma coisa permanente.
Se for uma coisa permanente ou, e se não for algo que o bottom quer muito também. Porque, por exemplo, Bimbo, Dolly. Muitas vezes é um desejo grande do bottom brincar daquilo, né? Jogar aquilo. E eu acho que é importante a gente, quando a gente vai falar desse tipo de prática, a gente entender que realmente as pessoas envolvidas querem e que não é um negócio que a pessoa vai se sentir meio que obrigada pra agradar o outro, né?
Sim, é um tipo de prática que você tem que ter bastante cuidado, porque você vai estar trabalhando bastante no mental da pessoa em níveis bem profundos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do bimbofication, é fazer o estereótipo da gostosona burra. Então, pode ser pesado, né? Eu pensei aqui em brincar que às quartas-feiras usamos rosas e somos burras, mas... Se for for seu tipo de jogo, né? Você fala, ó, o dia que você usar as quartas-feiras que você quiser, você usa rosa e a gente joga isso.
Sim.
Mas tem que ser muito bem combinado e, como a Lene colocou, muito bem marcado, que é um desejo do sub. Ou há um interesse genuíno. Porque se o top vier te empurrando isso goela abaixo, sai fora.
Sim, é bem complicado, porque é algo que pode ser divertido em muitos níveis, se as pessoas querem, mas tem que ter um momento de fim e tem que ter um aftercare marcado e, dependendo ali de quão profundo foi psicologicamente, remarcar aquilo, tipo, foi só no momento do jogo, você tava linda, burrinha, mas sabemos aqui que você é uma mulher inteligente pra caralho, e que escolheu passar esse tempo brincando de ser burra porque te relaxa, porque faz você esquecer das responsabilidades da vida, porque faz você sentir que você só precisa ser um brinquedinho e pronto, esse tipo de coisa, né, que a gente sempre busca que seja benéfico pra todo mundo que tá jogando, né, que seja gostoso e divertido pra todo mundo que tá jogando.
Sim. Próximo.
149. Nudez forçada. Olha.
Interessante.
Interessante. Bom, é o único item nudez que tem? Não. Sim. Tem nenhum outro nudez. A gente pode falar nudez no geral, então, sem ser só forçada. Acho que é muito, muito comum que bottoms estejam nus durante práticas, né?
Sim.
Pode ser bem legal arrancar as roupas à força.
É, acho que daí entraria num CNC, né?
Ou rasgar a roupa.
Se é forçada, sim.
Se é forçada, entra dentro de CNC, verdade.
Acho interessante, faria muito, faria. Eu gosto muito de CNC, gente. Qualquer coisa de CNC pra mim, eu falo, quero.
Rasgar sua roupa com uma faca?
Nossa!
Outro dia eu tava caminhando com a Bar, a gente entrou numa loja de artigo militar, aí o comentário dela, Hugo, se você tivesse dinheiro, você comprava a loja inteira. Eu, claro. Aí eu virei, e aí, se você tivesse, você compraria alguma coisa? Qual foi sua resposta?
Facas.
O canivete multiuso que você mostrou. Mas facas.
Ai, gente, faca de militar, né? Pelo amor de Deus, um negócio assustador. Que delícia.
Tinha uns facão de exploração, assim, bem legais na loja.
Sim, mas essa coisa no desforçada. Nossa, rasgar a roupa, que visual que deve dar, né?
Nossa, aquela sim.
Aquela coisa de arrancar os botões da roupa também. Ah, ai, que delícia.
E é algo que não dá pra fazer toda vez, né? Não. Que você tem que se preparar, tem que... Que é isso também, né, gente? CNC, que é aquela simulação do não consentimento, mas que todo mundo já consentiu antes. Tem que ter esse tipo de preparação, tipo, venha com uma roupa que você não seja muito apegada,
aliás,
que eu vou destruir.
Ou venha com a roupa que você é apegado, porque eu vou destruir.
E é pra você ficar triste de verdade.
E é pra você ficar triste de verdade.
Aliás, essa coisa de rasgar roupa aconteceu na cena de Lee e Ravena, né? Que Ravena tava ali com uma lingerie lindíssima e Lee foi lá e rasgou. E foi
Nossa.
Lindo, foi lindo demais.
E rasgou tudo na mão e foi tipo... Trá,
Nossa,
trá,
sim.
Trá, e foi rasgando. Ai, foi incrível, verdade.
Quero.
Foi deveria. Lembra daquela cena que a gente fez? Você destruindo minha roupa?
Que delícia. Nossa, o Hugo está cheio de recadinhos para os ouvintes desse episódio.
O Hugo está um grande tarado nesse episódio.
Desculpa, gente. É que, né, lembrou, né? Assim,
muitas experiências.
Muitas,
né?
Experiências. Assim, são muitos anos de vida. Nem desconto. Mas esse dia eu comprei umas roupas no brechó e teve uma que eu fiquei, cara, não queria mais. Foi a missão. Foi bem usado, foi bem divertido. E depois você vê todo aquele caco do que foi uma roupa.
Retalhos.
Aqueles retalhos ali no chão.
Nossa, e daí você falou também com faca, amiga. Ai, tá, vamos pro próximo.
Prefere não mencionar?
Não vamos comentar.
Mas aqui de nudez forçada, ela pode ser forçada no sentido de a força ou pode ser simplesmente a ordem. Eu lembro Sim. de uma dominadora que a primeira ordem dela sempre era tire e dobre a roupa, que pra mim não tinha nada tão sexy e broxante junto. Porque pra mim, tirar a roupa pra alguma ação é algo mais aleatório, mais animalesco. E aí você dobrar e guardar a roupa é algo mais racional. Então ficava sempre aquela duplicidade de animação e submissão, que pra mim era forçada em algum nível.
É uma ordem que funciona muito também pra você começar a colocar o botão na posição de submissão, né? Sim. Você mandar ele fazer ali. Uhum. E ele vai estar fazendo sozinho, mas ele já vai estar começando a sentir que uhum. vai ter que se submeter, vai ter que dobrar a roupinha e colocar de ladinho.
Sim. E outra forma muito popular ali de praticar a dominação e submissão, né? Como eu já comentei, tem até nome em inglês, né? Até uma sigla lá, quando a mulher dominante está vestida e o homem submisso está totalmente nu, né? Clothed Female, Naked Male, CFNM, um negócio assim, que dá um impacto visual do caralho pra quem gosta, né, pra quem curte isso de estar no estado mental e também de uma leve humilhação ali, um leve constrangimento, é bem eficiente também, você imaginar que você não tem um item de roupa no seu corpo e que a parte dominante tá completamente vestida com seu corpo à sua mercê, né?
Sim. E para aqueles que já praticaram esporte em lugar frio, né? Ou já fizeram sexo em lugar frio também, certo? Quando você começar a cena, nesse momento, seu corpo tá gelado. E você tira toda a sua roupa. E aí você sente bem o gelo, o vento, tudo no seu corpo. Nesse momento, a Bar deu uma aliviada para pegar um pouco de ar no seu pescoço, porque tá difícil, desculpa, Bá, mas é
janela fechada, cobertor e esses assuntos, gente, não tá fácil, não. Tá ficando bem quente.
Mas fica bem evidente ali, né, pra quem gosta de jogar com esse tipo de humilhação ali, no frio, gelado, no pelado, frio, né?
Pelado.
Só sobra uma lembrança de pênis, né, pra quem tem pênis.
Se sobrar, sim.
Se sobrar, né, se não for totalmente engolido pelo corpo pra se aquecer.
As bolinhas sobem assim, fica pisadinha.
Era sobre isso que você estava querendo comentar quando você falou do frio
gelado? Não, mas a vulnerabilidade também de você sentir mais a pele, o corpo. E aí justamente a outra figura tá coberta, uhum. quentinha, confortável.
Sim, com certeza. Vamos pro último item antes da gente encerrar agora?
E o último número é 184.
Roupas. Vamos de nudez a roupas.
Olha, se a gente tivesse escolhido, acho que não teria sido tão certinho. Então, roupas. Ter as roupas escolhidas pelo top.
E as outras opções de roupas são estilos de roupas, né? O tecido.
Exato. Então. É, que são roupas de puta. Roupas... Sampex.
Spandex. Que é aquela roupa de tipo de lycra, bem grudadinha.
Ah. Aí roupas de borracha látex.
Essa coisa das roupas escolhidas pelo top é uma dinâmica que eu já vi muito ser usada em relacionamento à distância, né? DS à distância. Uhum. É uma maneira, né? Acho que a Lene até comentou esses tempos no Instagram, né? De dinâmicas que você pode colocar numa DS que tá começando agora, de um casal que tá sendo, uhum. né? Coisas pequenas, e isso é uma coisa, né? Que, tipo, eu já ouvi também de escolher lingerie, tipo, toda Sim. vez que você vai colocar a lingerie, é o top que vai escolher.
Uhum.
É uma dinâmica, e é uma dinâmica que funciona para relacionamento à distância, né? Se você Sim. tem essa coisa, você não tá junto com a parte dominante ou submissa o tempo todo, você pode fazer essa dinâmica na internet, né? Antes de colocar qualquer roupa, tem que ser aprovada e escolhida pela Sim. parte dominante.
Sim, verdade. E é uma dinâmica que pode ser usada só como um lembrete de dominação e submissão. Estou vestindo essa roupa, estou vestindo essa lingerie porque alguém mandou. E também pode ser usado para outros objetivos, né? Como constrangimento, fazer a pessoa colocar uma roupa meio ridícula só porque sim, só para ela passar um constrangimento na rua. Tipo, tem várias formas de usar essa dinâmica de forma neutra, de forma positiva ou de forma mais constrangedora e humilhante, né?
Eu vou aqui pro meu momento vereador. Olá, Lady Luna. E a gente fez uma dinâmica parecida. E eu pedi pra ela separar uma roupa, um conjunto que ela gosta, um conjunto que ela não gosta, e três conjuntos pra tentar me despistar. Ela colocou os cinco em cima da cama, tirou uma foto, eu escolhi dois que ela ia usar em dois dias específicos. E eu errei. Eu escolhi os dois que ela mais gostava. E aí eu vou pedir autorização pra ela pra soltar isso no episódio. Mas perguntei pra ela se o marido dela, que são casados há alguns anos também, descobriria qual que ela gosta e qual que ela não gosta. E ele também errou. Aí eu fiquei feliz. Mas é uma dinâmica que a gente fez pra essa questão do controle e pra conhecer mais a pessoa. Então eu achei isso bem interessante, assim.
Legal.
Sim, bem legal.
Porque você vai tentando entender o gosto que a pessoa tem, o que ela prefere ou deixa de preferir. E aí você pode trabalhar com isso. E a questão do tentar me enganar é muito divertido, assim. Eu, essa de faça uma lista, bota um que você quer, um que você não quer e outros pra disfarçar, é uma coisa que eu gosto bastante porque é um jogo mental bem legal.
E também é bem legal, assim, brincar de boneca, né, com os bottoms. Você pode, por exemplo, vou vestir o bottom pro que eu gosto. Tipo, eu tenho fetiche em roupa social. Vou fazer botar uma roupa social só porque eu quero, entendeu? E ficar admirando, ir pro rolê com a roupa social, que às vezes não vai ser a mais confortável do mundo, mas eu vou ficar feliz de ficar observando a posse com aquela roupa toda alinhadinha, toda na pose e tal, pensando no que eu vou fazer mais tarde. Gostoso, né?
É uma dinâmica super simples, né? Eu acho que isso é uma coisa que a galera sempre pergunta, né? O que a gente pode começar a fazer que é fácil, que é rápido, que você não precisa de equipamento. Você vai usar literalmente o que você tem no armário já, suas roupas. Mas é uma forma de você colocar, assim, implementar pequenas coisinhas ali. Interessante, né? Eu não achei que ia dar tanto pra falar sobre essa prática, mas... Legal.
E essa foi a nossa gravação presencial em loco, né? Deu pra falar bastante, dar bastante ideias, contar bastante várias gatinhos. Histórias. Muitos gatinhos.
Peço desculpa aí pelo vereador, mas tá difícil. Tá difícil.
O que você vai fazer se você é rodado, né, Hugo?
O que eu vou fazer se eu sou uma puta? Desculpa, pessoal.
E se vocês curtiram, gente, como a gente disse, são 237 itens na lista.
E a gente com certeza consegue ampliar essa lista, porque eu acho que eu tenho mais algumas em algum lugar, a gente combina elas, entendeu?
E vocês curtiram, escrevam lá, vão lá na vitrine do Instagram, peçam pra gente fazer uma parte 2, que a gente com certeza voltaria aqui pra ver o que mais sai do nosso jogo de práticas.
É isso. E com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare. O que a gente vai fazer agora de aftercare?
Pedir comida, pelo amor de Deus.
Eu tô morrendo de fome também.
Pedir comida, pedir coquinha, mas antes disso a gente vai abrir todas as janelas, tirar essas cobertas e respirar um ar puro, porque estamos aqui cozinhando.
Sim.
Está fazendo calor em Curitiba, quase nunca faz, mas dessa vez está fazendo, com as janelas fechadas, pior ainda. Mas acho que é isso, né? Nosso aftercare coletivo.
Acho que é isso.
E o Hugo mais tarde vai pegar o busão, né?
Exatamente.
É isso, gente. Bom aftercare pra vocês e até a próxima.
Um beijo.
Beijo.